Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais um programa Esporte na Rede pela Rádio Alesc, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Os destaques esportivos e os eventos do esporte na voz do Parlamento Catarinense. Eduardo Rocha. Comigo na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto. Ao meu lado na mesa esportiva, Hudson Mendes Cardoso. Muito bom dia, Hudson.
Bom dia, ouvintes do Esporte na Rede. Bom dia, Eduardo Rocha. Bom dia, Pachequinho. Hoje mais um dia com derrotas do time da capital. E no sul do estado, o Criciúma. Uma vitória que acaba motivando a torcida a comparecer no estádio.
Pois é, vamos começar então o programa trazendo as informações da Série B do Campeonato Brasileiro. A rodada 24 ou a rodada 26, né, Hudson?
26.
Rodada 26 do Campeonato da Série B, que teve na sexta-feira o Atlético Goianiense vencendo fora de casa o Oeste por 2-1. O Boa Esporte venceu o Goiás por 1-0. O CRB empatou com o Guarani no estádio Rei Pelé, tudo isso na sexta-feira. E o Paysandu, fechando a rodada na sexta-feira, venceu o Avaí fora de casa 2-1. O Avaí ia bem nesse jogo, né, Hudson? Estava conseguindo um empate fora de casa, até oportunidade de vencer o jogo, de virar o jogo, já que o Avaí saiu perdendo o jogo contra o Paysandu, 1-0 para o Papão. E o Avaí conseguiu um empate, mas lá pelo finalzinho do segundo tempo, o Avaí sofreu o gol da vitória do time do Paysandu. Isso aos 33 minutos do segundo tempo, quando o Perema fez um gol de cabeça e aplicou 2-1 no Avaí. Infelizmente, o Avaí não conseguiu um ponto fora de casa nesta rodada, hein, Hudson?
Pois é, o Avaí até tomar o primeiro gol não vinha se encontrando no jogo. Depois que tomou o gol, passou a atacar bastante a equipe do Paysandu, tendo até chance de virar o jogo, e infelizmente no final do jogo acabou levando um gol de cabeça do zagueiro Perena.
A rodada no sábado continuou com Juventude 0, São Bento 2. Olha o Juventude perdendo em casa para o time do São Bento. O que é isso, hein, Hudson? O time do Juventude, um time forte do futebol gaúcho, e está frequentando a zona de rebaixamento. Nós vamos passar a classificação da Série B já daqui a pouquinho. Mas outra decepção no sábado foi o time do Figueirense, que acabou perdendo em casa. Mais uma derrota do Figueirense em casa, 2-1 de virada para o time do CSA. O time do CSA vem bem nessa temporada, nessa Série B, mas o Figueirense não poderia decepcionar nessa partida, hein, Hudson?
Está virando tabu, né, Rocha? O Figueirense não consegue estabelecer uma vitória dentro de casa. Vinha jogando bem, fez 1-0 e deixou novamente o resultado sair entre os dedos e acabou perdendo o jogo.
A surpresa do sábado, eu não diria tanta surpresa assim, mas o Criciúma venceu Fortaleza em casa 2-0. Um placar aí que satisfaz a torcida do Tigre. O Tigre agora sobe para a 14ª posição. Daqui a pouquinho a classificação na tabela. E tem apenas 10 pontos de diferença para o quarto e quinto colocados na tabela de classificação. O quinto colocado é o Avaí. O Avaí é o próximo adversário do Tigre, jogando também lá no Heriberto Wilson no próximo sábado. E ainda na rodada, Londrina 1, Brasil de Pelotas 0, outro time gaúcho que vem mal nesta campanha. E ainda 0-0, Ponte Preta e Sampaio Correia. Fechando a rodada, no sábado, 9 da noite, Vila Nova 2, Coritiba 1. A classificação da Série B: em primeiro lugar, Fortaleza com 47 pontos. CSA vem com 46. Olha o CSA, hein, Hudson? Muito bem nessa temporada. É um time que vem surpreendendo e a tendência é subir para a Série A, hein? Se continuar desse jeito, nós vamos ter o CSA na Série A do ano que vem. O Atlético Goianiense está em terceiro lugar com 43 pontos, seguido do Goiás com 42 e Avaí também com 42 com a derrota. O Avaí saiu da zona de classificação. Agora o Avaí vai pegar o Criciúma para tentar superar o revés da derrota fora de casa. O Vila Nova vem em sexto lugar, 40 pontos. Em sétimo, Guarani, 38. O Figueirense em oitavo, também com 38 pontos, perdendo a posição para o Guarani. No saldo de gols, o Guarani tem 5, o Figueirense tem 4. Em nono lugar, o Coritiba, 36 pontos, seguido pela Ponte. A Ponte tem apenas 35 pontos. A Ponte que frequentava a zona de classificação até umas rodadas atrás, está em décimo lugar, seguida pelo São Bento. Olha o São Bento, 34 pontos em 11º lugar. O Oeste tem 34 pontos, está em 12º. Londrina, 33 pontos em 13º. E o Criciúma, com a vitória, subiu para 14º, 32 pontos, seguido pelo CRB com 29, o Paysandu também tem 29, e frequentando a zona de rebaixamento, o Brasil de Pelotas 28, Juventude também 28, o Boa Esporte tem 24 e na lanterna o Sampaio Correia tem 22 pontos. Mas a distância entre o Brasil de Pelotas e o time de Criciúma não é muito grande não, apenas 4 pontos, hein? Então a Série B continua muito equilibrada. Se o Criciúma continuar com as vitórias, tem chance de alcançar logo aí o Figueirense, hein, Hudson? O Criciúma tem 32, o Figueirense tem 38. Então
pois
veja
é,
bem,
provavelmente
apenas 6 pontos, hein?
Agora, com certeza, o Criciúma, como jogou nessa última rodada, se jogar dessa maneira, ganha o Avaí dentro de casa, está motivado, ganhou do líder, jogando muito bem, convencendo a torcida, inclusive saiu bastante aplaudido, porque jogou muito bem a equipe do Criciúma, e agora pega o Avaí em casa motivado, com certeza tem a tendência a subir. O Figueirense, que joga com o São Bento, que também está com 31 pontos, pode ir a 34, também é mais uma ameaça para o Figueirense. O Figueirense, que vem de uma derrota, agora joga novamente em casa, precisa urgentemente de uma vitória que convença dentro de casa.
Agora tem aí o boato, não diria um boato, mas uma informação contraditória, né? Muitos dizem que é verdade e outros dizem que não. Milton Cruz pede para deixar o Figueirense. É verdade, Hudson? Acho que não, hein? Os bastidores dão conta que o treinador está insatisfeito com a cobrança dos torcedores, mas os torcedores realmente estão insatisfeitos com o time, não é?
É, mas na verdade, realmente eu acho que está na hora de uma mudança na equipe do Figueirense. O Figueirense não consegue manter um ritmo, não tem uma cadência de jogo, não tem uma determinação, joga dentro de casa displicente, não tem um ataque, não, a partir do momento que faz um gol, bota o seu time todo na defesa. Eu acho que está na hora de mudar um pouquinho, está na hora de mudar essa comissão técnica.
Mas a informação que vem do Figueirense, através inclusive da diretoria de comunicação do Figueirense, a diferença é que o trabalho prossegue normalmente, com treino regenerativo marcado para hoje, esta segunda-feira, no CFT em Palhoça, e que não há nada nesse sentido
eu acho
de pedido de demissão do Milton Cruz.
Se empatar ou sofrer uma nova derrota, eu acho que ele não se sustenta no cargo.
O Milton Cruz negou que tenha pedido demissão do Figueirense e realmente isso não deve acontecer. Eu não acredito, porque o Figueirense não está fazendo um trabalho tão ruim, apenas está sofrendo com a dificuldade de vencer os seus jogos em casa. Haja vista que o Figueirense vence os jogos geralmente fora de casa, inclusive o último clássico, mas a sequência do campeonato é muito ruim para o time do Figueirense. O time do Figueirense realmente, neste campeonato, chegou um momento em que não venceu mais. A última vitória realmente foi contra o time do Avaí. Porque veja bem,
o time não consegue manter uma regularidade. Eu acho que tem algum problema aí que a gente não pode, quem está de fora, explicar, mas lá dentro ele deve saber o porquê que o Figueirense não consegue manter uma regularidade, ganhar os jogos dentro de casa, fazer o trabalho, a tarefa de casa, o dever de casa, e está sempre nessa inconstância. A gente nunca sabe o que esperar da equipe do Figueirense, não tem um padrão de jogo.
Desde julho, O Figueirense perdeu para o Paysandu fora de casa 2-0, empatou em 0-0 com o CRB, empatou em 0-0 com o Juventude. Com o CRB foi em casa, com o Juventude foi fora de casa, perdeu em casa para o time do Goiás 2-1, aí venceu o Boa Esporte, mas na sequência, fora de casa, mas na sequência empatou em casa com o Brasil de Pelotas.
O Goiás também foi de virada, estava ganhando e tomou o gol também nessa... fez o gol e se retrancou.
Aí venceu o Avaí fora de casa, empatou com o Fortaleza fora de casa e aí perde o jogo para o time do CSA dentro de casa. Os próximos compromissos: na próxima sexta-feira, dia 14, o Figueirense pega o São Bento em casa, que realmente é mais uma parada dura. O Figueirense precisa urgentemente dessa vitória contra o São Bento. O São Bento, que é um time que, veja bem, o
está em ascensão, né? Que estava lá embaixo.
O São Bento, ele atualmente está na 11ª colocação com 34 pontos, tá? 34 pontos do São Bento, Hudson. E o Figueirense precisa urgentemente desta vitória.
Agora, nessa fase em diante, começa a funilar, né? Todos os times estão se reforçando. Agora todo mundo na briga para ou para não cair ou para chegar entre os quatro. O Figueirense que abra o olho.
É verdade, o Figueirense joga também contra o Londrina fora de casa na terça-feira, dia 18. No sábado seguinte, dia 29, Figueirense Atlético Goianiense aqui no Scarpelli. Aí pega o Sampaio Correia fora de casa, o Coritiba em casa, a Ponte Preta fora. E aí, já no mês de outubro, né? Isso tudo aí já no mês de outubro, ó. Figueirense Coritiba, Ponte Preta e Figueirense, Figueirense e Criciúma. A situação está complicada, Milton Cruz deve permanecer, na minha opinião. O Figueirense está com uma política de manutenção do seu técnico, hein, Hudson?
É, mas na minha opinião deveria haver uma mudança na direção técnica do Figueirense.
E nós queremos, para o comentário e a resenha deste fim de semana, está conosco Valmir Matos. Muito bom dia, amigo!
Bom dia para você, Eduardo Rocha, dia para...
Aliás, Valmir, gostaríamos da sua presença aqui no estúdio nesta segunda-feira, né, Valmir? Uma segunda-feira ensolarada em Florianópolis. Soubemos que você está na capital para...
Não estou na capital.
Ah, não está na capital, Valmir?
Não, é coisa... Você pode até pensar que estou na capital, mas é coisa do Google, que é coisa da internet.
É verdade.
Eu estou na cidade de Araranguá, estou aqui no sul do estado neste momento. Então são 225 quilômetros até a Assembleia Legislativa, meio longe, né?
Tá certo, Valmir.
Meio longe para ir a pé, até porque a pé eu chegaria mais rápido, né? De Palhoça até as pontes, aí eu vou te contar uma coisa, é uma penitência, né? Mas, Eduardo Rocha, bom dia para o Hudson Cardoso também. Bom dia para o nosso grande João Pacheco Neto. Aliás, os caras estavam querendo ontem que o Corinthians empatasse o jogo. Os caras não queriam que o Palmeiras ganhasse o jogo, né? Pelo amor de Deus. Foram três pênaltis que... Ó, tem que perguntar o que essa arbitragem do futebol brasileiro está fazendo. Quinta-feira não deram um pênalti pro Santos contra o Grêmio, que é um negócio de cadeia. Eu disse mesmo e vou repetir o que eu já disse pro Pachequinho aqui. Se eu sou torcedor, eu tô no Pacaembu, desço e dou uma porrada no juiz. E ontem eu acho que o Pacheco deve ter sentido a mesma coisa, né? Porque, pelo amor de Deus, né? No primeiro tempo, uma que foi flagrante, e depois, na sequência, duas. Ele podia optar por uma delas, entendeu? E não deu nenhuma. Então é complicado. Mas aí o castigo veio a cavalo, o Palmeiras fez o jogo, o gol e ganhou.
Aliás, agora, o Valmir, a manchete mais interessante para esse jogo vem do site Olé do Brasil. Arbitragem joga mal e Corinthians perde para o Palmeiras. Não,
mas foi isso que aconteceu. A arbitragem jogou muito mal e o Corinthians perdeu, o Palmeiras saiu vencedor. Mas por causa dessa arbitragem...
Jogou mal para o Palmeiras, né?
É, por mal dessa arbitragem aí, Hudson, quase que o Palmeiras não ganhou o jogo. Quer dizer, é complicado, né? Tem que avaliar isso aí.
Faltou aquele motivo um pouquinho a mais para anular o gol do Palmeiras, né?
Sim, por ser. Agora, antes de falar do Figueirense, eu quero dizer o seguinte, Hudson, o Eduardo Rocha, é um amigo teu, eu não sei se você conhece o amigo, talvez nem conheça. E ele tá certo, que foi confirmado no fim de semana. Porque tem um amigo teu aí, Rocha, não sei se você conhece, talvez até conheça, não sei, eu acho que não conhece. Colocou uma casa com o símbolo do Vasco. Cuidado que essa casa aí tá caindo. Pô, que maldade, não. Que maldade.
Tá Rocha, na porta.
Se eu descobrir esse amigo, se fosse eu e descobrisse esse amigo,
esse é o amigo da onça, né?
Tá na porta do Z4, né?
Eu dava o pescoço
porteiro
dele.
Eu
dava o pescoço.
Valmir, é verdade, Valmir. A casa do Vasco está caindo. O Vasco trouxe um técnico para renovar o espírito, a garra do jogador vascaíno.
Esse técnico até agora não ganhou uma.
Nem empatou, perdeu todas.
Ô Hudson, você que é espiritualista, esse espírito aí é um espírito obsessor, né?
São quatro
derrotas.
Veio
da terra da Cleópatra para...
Tá louco, esse aí é um espírito
quatro
obsessor.
Quatro derrotas do Alberto Valentim frente ao Vasco da Gama.
Sim.
Acho que quatro derrotas é motivo para substituição.
Eu acho que não pensou, né? Inclusive jeito. tem um exemplo de uns 7, 8 anos atrás aí. Nossa, o Cuca, que agora está fazendo sucesso no Santos. A passagem do Cuca foi mais ou menos assim no Santos, como o treinador na primeira vez. Ele foi muito bem como jogador, que o Cuca jogou no Palmeiras, jogou no Santos, jogou na Chapecoense, no Grêmio, no Juventude. E o Cuca foi muito mal como treinador. Parece que foram 6, 7 jogos, ele perdeu 5, 6 e conseguiu empatar 1 ou 2 e foi dispensado e foi embora. Então acho que esse treinador do Vasco, eu acho que é a mesma coisa. Não deu certo. Quem sabe no futuro, que é um rapaz de futuro, daqui 5, 6 anos, de repente ele volte ao Vasco e faça um bom trabalho. Não há... ninguém pode dizer que não. Haja vista que o Cuca hoje é exemplo no Santos, que na primeira passagem foi
e agora o Vasco pega o Vitória e fora de casa, depois joga com o Flamengo.
O Vasco jogou contra o Vitória ontem, perdeu
1-0. Agora pega o Flamengo.
O próximo jogo agora, é contra o Flamengo. Inclusive o Pikachu foi expulso, não joga contra o Flamengo.
Pois é.
E estava no banco de reservas. Entrou no segundo tempo, então
agora
veja
é
bem que
clássico.
O técnico Alberto Valentim está inventando.
Sim, sim.
E agora, está deixando o Vasco em maus lençóis.
Agora com referência à situação do Figueirense é o seguinte. Eu acho que é muito fácil o treinador tá treinando o time. O time até consegue atravessar a ponte e ganhar, mas ganhou com muita dificuldade o clássico. Não se iludam, ganhou o clássico no detalhe, como o Avaí tinha ganho no detalhe também, o primeiro clássico, mas o detalhe não foi uma vitória, uma coisa, né? E aí o Figueirense chegou a estar duas vezes na frente do Fortaleza no meio da semana, não conseguiu segurar a vitória, e aí toma, é a segunda derrota em casa de virada, assim foi contra o Goiás, agora contra o CSA. Quer dizer, perdeu para o Oeste, perdeu. É um negócio sério. Então é o seguinte, eu fiquei um pouco inconformado, não com o resultado, porque de repente o que aconteceu? O rapaz, o Denis lá, engoliu um frangaço, acho que ele estava...
E é um goleiro bom, hein, Valmir?
Mas ele tem
ele
que se concentrar
pro jogo,
né? Ele
já pensou em sair conjugando,
né?
Eu acho.
Ele foi destaque...
Ele nem pegou a bola, já tá pensando em sair jogando rápido.
Contra o
tomou um peru daqui.
Contra o Fortaleza foi destaque do time.
Contra o Avaí também.
Estava fora de concentração. Agora, eu acho o seguinte, com todo respeito, vocês me conhecem, eu não estou afim de puxar o tapete de ninguém, mas eu esperava até do Figueirense aí, sábado à noite, ou ontem mesmo, ter anunciado alguma alternativa, alguma mudança. Eu não me conformo com o Milton Cruz daqui a pouco, não, e sair nas manchetes dos jornais, na internet, que levantou o ânimo do... Não adianta levantar ânimo nesse momento. Tem que saber o que está acontecendo com o Figueirense, que vem jogando mal.
O Figueirense toma um gol, já se retrai. É o que ele sempre fez. Aí as modificações no segundo tempo são sempre as mesmas. É Michael Leite entrando, faltando 3, 4 minutos para resolver.
E eu vou repetir o que eu disse há duas semanas atrás, aqui mesmo nesse espaço. Não é porque foi campeão catarinense naquele momento que deu tudo certo lá contra a Chapecoense que agora tem que perpetuar no comando. Eu não estou pedindo o fim da comissão técnica, mas eu acho que tem que rever isso. E se o problema, se tem o Milton Cruz um problema, que leve para a diretoria. Agora não pode o Figueirense jogar apático em casa. Toma uma não, e com todo respeito, mas tomar uma virada do Goiás, tomar uma virada do CSA, que isso? Se fosse uma virada de um time grande, de um time poderoso, de um time que vem o próprio Fortaleza, não é essas coisas, não. Não é essas coisas. Dá para segurar a vitória contra o Fortaleza. Não Mira, conseguiu
ano,
na terça-feira.
Esse campeonato desse ano era o ano mais propício para as duas equipes da capital subirem.
Se não
porque
der uma mudada.
Os times estão todos nivelados.
Não, tudo bem. O Figueirense parece que joga amanhã, não sei se é amanhã, né? Bom, não, no fim de semana. Então, o seguinte: Figueirense.
São Bento.
Quer dar mais uma chance, mais uma rodada? Dê mais uma chance, mas tem que ganhar no próximo compromisso em casa, que é o próximo compromisso, só não ser o adversário.
É sexta-feira, Valmir.
É terça? É
sexta.
Sexta-feira, pois é.
Figueirense
é
São
que
Bento.
É contra o São Bento de Sorocaba.
Que ganhou o Juventude fora de casa.
É um time difícil, time que deu trabalho aqui pro Avaí na ressacada. E o Figueirense tem que ganhar ou ganhar, vencer ou vencer. Então é o seguinte, já que não vão mudar, eu acho que se o Figueirense não conseguir uma vitória contra o São Bento, tem que mudar tudo. Porque senão a casa cai, o Figueirense não sobe. Tá entendendo? Então é muito difícil. E aí você passa a ponte, a situação do Avaí também, que de repente tá bem, aí perde o clássico.
Se continuar dessa
depois
maneira.
Em casa, depois não consegue segurar um empate lá contra o são dificuldades que a capital está tendo para subir. Né?
Continuando da maneira que está, os dois times da capital não vão subir, o Chapecoense vai cair. Daí nós não teremos nenhum time no ano que vem na Série A.
Não, e a Chapecoense ficou muito difícil. Ainda tem agora um jogo atrasado, que é contra o Atlético Paranaense. Jogo difícil, o Atlético está numa fase muito boa. E a Chapecoense...
Pega o Inter.
Parece que esse jogo é quinta-feira com a Chapecoense, com o Atlético, né? É um jogo atrasado. Aquele jogo da história do avião, que o avião não conseguiu descer,
isso,
parece que é quinta-feira, contra o Atlético Paranaense.
É isso mesmo.
O próximo é o Internacional.
É, e aí o Internacional que vem com tudo, que vem para patrolar, porque o Internacional sabe que tem que fazer 3 pontos, porque senão ele perde a liderança, porque o São Paulo também está na mesma combinação. E tem o Palmeiras subindo na competição e tem o Flamengo reagindo. Então, os adversários da Chapecoense são terríveis, né?
É, a Chapecoense pega o time do Atlético em casa nesta quinta-feira.
Na o jogo atrasado, né?
Exatamente. Na sequência tem, na próxima segunda-feira, em casa, o Internacional... E na segunda-feira subsequente, Valmir, o Fluminense jogando em casa também.
Esse
tem
um jogo
três jogos em casa, Valmir.
Esse até é um jogo para tentar pontuar contra o Fluminense, contra o Atlético Paranaense também. Mas esse jogo com o Internacional de Porto Alegre é um jogo muito difícil. O Internacional está bem na competição. O Internacional está jogando um bom futebol. E a Chapecoense está um time limitado.
Mas pode surpreender, quem sabe, né, Valmir? É a chance de surpreender. Na sequência, você vê, tem o Ceará fora de casa. E aí tem mais dois jogos em casa, o Atlético Mineiro e o Vitória.
É.
Inclusive, mas o técnico da Chapecoense também já está ameaçado o cargo. Comentando já a volta do...
A Chapecoense, nos próximos 6 jogos, 5 são no Índio Condá e apenas um contra o Ceará é fora de casa.
No jogo com o Flamengo, eu vi que já estavam falando na volta do Mancini para a Chapecoense.
É, e lá no final também a Chapecoense ainda pega o Cruzeiro em Belo Horizonte, pega o Santos na Vila Belmiro, são jogos complicados.
É verdade, Valmir Matos.
Tá difícil a vida, mas vamos levando, né? Era isso, meu caro.
Valmir Matos, então o Santos vai bem, né? O Santos...
Não, tá, deu uma reagida, infelizmente uma reagida um pouco tardiamente, não que na matemática não ajude. De repente, se der uma voada aí, de repente pode até pensar em, sei lá, Libertadores, alguma coisa, né?
O Valmir, antes de encerrar aqui, eu só queria te agradecer e parabenizar pelo aquele texto que tu colocou no Facebook, que está sendo muito visto, que eu roubartilhei, e está sendo muito curtido na minha página.
Não, legal,
texto muito
legal.
Bonito aquele sobre o sorriso, parabéns.
E você sabe, Hudson, aí é outra coisa também que está guardado no baú, tem mais ou menos umas 150 mensagens daquelas guardadas.
Estamos aguardando outras.
Eu não sei se um dia eu vou editar, se vou fazer alguma coisa, não sei, mas é um trabalho que agora eu não faço, mas foi lá atrás, as coisas aconteciam e escrevendo aquilo ali por uma intuição espiritual, uma coisa muito bonita, e muito obrigado pela referência, tá certo, meu jovem?
Parabéns, querido, grande abraço.
Um abraço, amigo, tudo de bom para vocês, hein?
Um grande abraço, Valmir Matos, obrigado pela sua participação, até a próxima sexta-feira.
Um abraço, bom dia.
Bom dia.
Esse é o Valmir Matos falando diretamente de Araranguá. Aliás, me faltou perguntar para o Valmir como é que está o esporte lá no sul do estado, né? Porque na referência que nós temos o esporte no sul do estado, é o Criciúma jogando futebol na Série B e agora o Próspera jogando futebol na Série C, que é a divisão de acesso do Campeonato Catarinense, que teve rodada. Conclusão da rodada ontem. E nesta rodada de ontem, Na Série C, o Próspera perdeu jogando fora de casa para o Itajaí. O Orleans venceu o Curitibanos 6-0. A Caçadorense venceu o Carlos Renault 3-0. E o Porto e o Jaraguá ficaram em 0-0 neste campeonato Sicoobi da Série C 2018. No grupo A, o Atlético Itajaí está na liderança com 6 pontos, seguido pelo Próspera com 5 pontos. O Orleans tem 3 e o Curitibanos tem 0. A Caçadorense tem 6 pontos, o Carlos Renault tem 9, o Jaraguá tem 1 e o Porto tem apenas 1 ponto ganho. Neste campeonato, Hudson, classifica apenas um clube, um time para a Série B das divisões de acesso do futebol de Santa Catarina. Eu quero já pedir aí para quem está na nossa audiência, tem muita gente aí que está entrando agora para ouvir o nosso programa, Hudson.
Sim.
E quem quiser ligar para o nosso telefone 3221-2873, 3221-2873,
exato,
pode,
crítica,
pode
sua,
exercer o poder, né, de comentar não só o futebol, mas também trazer uma informação nova sobre o esporte em Santa Catarina.
Repete o número aí, Rocha.
É o 3221-2873. Para você que está na audiência, é só pegar aí, passar a mão no telefone, dar uma ligadinha para cá, pode comentar conosco o esporte na rede, os destaques esportivos padrão de excelência. Aliás, o esporte, todas as modalidades, as melhores maneiras de se ter uma vida esportiva, tudo isso são temas abordados no nosso programa, não só o futebol. É claro que o futebol é o nosso pano de fundo, é o esporte brasileiro por excelência, mas nós estamos sempre trazendo aqui no programa outras modalidades, outras informações que dizem respeito ao esporte e à vida esportiva. E se você quiser também passar um WhatsApp, adicione aí o número do nosso Hudson Mendes Cardoso, que é o 99632-9885, ou também o Eduardo Rocha, 988-179148, para você passar um WhatsApp se desejar. E com estas informações e nesse nosso apelo pela sua participação também, nós vamos para um intervalo e já já retornaremos.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na rede.
Rádio AL.